Eu sou o Diogo Furukawa e o artigo da Wikipédia sobre o navio de Teseu foi editado 1792 vezes desde que ele foi criado, em julho de 2003. Isso, o artigo em inglês, né? E no presente momento, 0% das frases são do artigo original.
Caralho, alguém teve que fazer o treco inteiro, é isso?
Não, você tá ligado o que é o navio de Teseu?
Não.
É tipo um...
Não é coisa grego lá e...
Isso, só que é tipo um exercício meio filosófico. Eles têm lá o suposto navio de Teseu, e daí eles ficavam levando ele de um lado pro outro pra comemorações, assim. E daí nisso ele teve que ser... tipo, isso sendo Teseu já uma figura lendária.
Tá.
Daí, tipo, sei lá, nessas idas e vindas, o navio foi quebrando, eles tiveram que fazer reparos.
Ah, que
e daí o exercício filosófico
lembrei.
É que, tipo assim, a partir
será que
do momento,
o mesmo bar?
É, a partir do momento que você já trocou todas as peças do barco, ele continua sendo o mesmo barco? Tá ligado? E daí o artigo
será
da Wikipédia...
Que o artigo continua sendo o artigo original?
Então...
Caralho, mano! Tá, cara, essa foi boa.
Mas essa foi... E daí eu fui ver o artigo em português, eu dei uma verificada e ele ainda não atingiu esse momento. Ainda existem frases que existiram desde o começo lá.
É, e aí aparece lá embaixo a marcação do que pedi. Esse artigo está incompleto. Ainda não foi totalmente modificado.
Faça parece, a sua parte.
Parece aquele papo, né? Cada, sei lá quantos dias nós trocamos todas as nossas células. A gente ainda é a gente? Ou agora a gente é outra pessoa, tá ligado? Bom, e a minha rapidinha pra hoje é uma sugestão de ouvinte. Então eu quero mandar um abraço pro Douglas Morriessen de Almeida, que mandou pra nós o fato de que todos os animais cagam mais ou menos na mesma velocidade.
Ok.
Não.
Olha só. Se você pegar a velocidade, não, mesmo tempo. O tempo de cagão de 66% dos animais. Se a gente pega aquela curva, né, dos que fazem mais rápido porque os que fazem mais lento.
Distribuição ali.
Isso, aquela distribuição normal, né, que é uma curva que sobe lá e daí desce de novo. 66%, ou seja, 2/3, levam entre, peraí, 5 e 19 segundos.
Não, peraí. Defina cagar, tá falando tipo...
Não, mandar pra fora. Mandar
tipo,
pra fora.
A hora que começou a sair, saiu, cagou.
Não, isso. Entra assim, o cara sentar, abrir o Instagram,
não. Eu já ia dizer que verificar o timeline não tá na contagem do tempo.
Tá.
Essa, 66% se condensam entre 5 e 19 segundos. Mas aí vem algumas perguntas. Beleza, mas um cachorro caga em média 10 mililitros de volume.
Tá.
Um elefante caga 20 litros.
Tá.
Os dois vão terminar entre 5 e 19 segundos.
Tá.
Tem alguma coisa que não tá batendo?
Pô, é o tamanho do cu, né, mano?
É, obviamente. É quanto a bitola, né?
Então, mas a bitola tem uma limitação.
É.
Porque, de novo, nós estamos falando de medidas bidimensionais,
né,
para um problema tridimensional.
Mas no reino animal, ainda tu consegue manter essa proporção?
É. Sim, mas o furico é 2D e o cagão é 3D. E aí a gente entra naquela regra de volumes.
Godzilla. Ai.
Qual que vocês acham que é a resolução da equação? Por que um elefante alcança o cachorro? Mesmo com o aumento da bitola, ela aumentou 2D.
Tá, peraí.
Tá.
Eu não acredito que a gente tenha essa discussão.
Tem uma coisa a ver com a velocidade da gravidade, não?
Tem a ver com velocidade.
Ah, tá.
É bom. É, tá. É.
Uma tonelada de cocô cai igual, né, um...
Não, ele tem que ejetar mais rápido, né?
Exatamente. Um elefante caga muito mais rápido.
Tipo, o cocô sai com uma velocidade mais alta.
Ah, tá, mas velocidade por peso.
Tá. Resumindo, o que resolve a equação? O cagão de um cachorro se move em média 1 centímetro por segundo, enquanto que um cagão de um elefante se move 6 centímetros por segundo.
Tá.
Ele é 6 vezes mais rápido.
O cocô vai lá. Faz sentido.
Tá. Aí com o aumento da bitola e 6 vezes mais velocidade, eles conseguem despejar essa diferença de volume. Se vocês estão curiosos, um ser humano caga em média 2 centímetros por segundo.
Tá bom.
Dependendo do desespero. Mas a média é 2 centímetros por segundo.
E o hipopótamo.
Não.
Pirocóptero.
Aí o segredo pra isso acontecer é muco na parede intestinal. Os animais maiores costumam ter muito mais muco, então pra fazer...
Ah, então é tipo, eles se sujam mais daí.
Ah, daí já não sei.
Deixa fazer
a pesquisa não foi tão a fundo, o jogo já foi longe demais, eu diria.
Deixa eu fazer um ASMR aqui, peraí. E eu sou o Marco Bertoncini e vocês sabiam que Salvador Dalí, ele comia em restaurantes e nunca era cobrado? Como ele fazia isso?
Vivia da sua arte.
Não é?
Sim.
É tipo, de fazer esboço lá no guardanapo.
Exatamente. Já sabia.
Que golpista,
ainda
mano.
Ainda bem que não usei no minigame, cara. Porra.
Que golpista, velho.
É. O cara fazia... Não, no guardanapo não. Ele fazia no cheque. Ele preenchia o cheque.
Ah,
de
porra.
Quanto que deu a conta.
Uhum.
Daí ele virava o verso e fazia um desenho.
Tá. Porra, não, ele era mais esperto.
Claro, porque daí ninguém vai conseguir, ninguém vai ter coragem de ir no banco, pegar esse dinheiro, quando ele já era famoso, e entregar pro banco. Porque o cheque agora vale muito mais do que o valor da conta.
Uhum. Meu Deus.
Então ele sempre fazia isso. Ele ia no restaurante e escrevia no cheque, assim.
Essa porra não é NFT, não?
É, tipo, exatamente.
O cara fazia um NFT com... Porra.
É um NFT, cara. Porra. Deixa eu até mandar uma foto pra vocês.
Ele era bizarramente esperto, né? Tipo, porque ninguém pode falar que ele não pagou. Ele pagou.
Exatamente. Ele pagou.
Ele pagou.
Ele só não, tanto que tu viu minha fala. Ele só não foi cobrado, entendeu? Tipo, ele, sei lá, jantou em uma hora e a outra uma hora foi dizendo esse cavalinho aí, cara.
Não é tudo isso. Pô, é uma seis bolinha, mano.
É que o cara, na prática ali, faz rapidinho.
Ah, pode ser.
Pode ser.
Acho que a assinatura dele vale mais já.
É.
Este é o Você Não Precisa Saber podcast, onde... Eu não me preparei pra...
Pois é, mas você precisava ter feito a mini entrada?
A mini entrada tem que ter a ver com o meu tema.
Ah, sim, sim.
Tá. E tem a ver com o meu tema. Pensei bem, very good.
Tá? Tá bom.
E aqui é o podcast onde a gente vai ensinar vocês a não serem enganados pela indústria. Que esse é o meu tema de hoje.
Então vamos ver, Marco. Como não ser enganada?
Golpes de marketing. Versão brasileira. Então tá, é o seguinte, cara. Grande parte do meu trampo lá no IFSC e na UFSC lá, eu interajo com o pessoal do design.
Tá.
E pra mim, design era uma coisa. Quando eu cheguei lá, o pessoal das cadeiras de design lá, é tudo engenheiro mecânico, engenheiro não sei o quê, a galera super tecnicista, pá, cheio de conhecimento. Falei, pô, design achei que fosse um negócio mais criativo, né, cara? Mas não, tá ligado? Daí eu fui convivendo com esse pessoal, fui me interessando, né? Fui dando uma estudada sobre, meu primo é designer também, etc, etc. Fui, pô, comecei a ver. Comecei a ver o suficiente a ponto de o YouTube começar a me empurrar umas paradas. Daí eu, design legal,
caiu na
legal.
Bolha.
Pois é, até o momento de ele tocar na minha ferida, no meu âmago, na parada assim que mexe comigo, cara. Entendeu?
O bolso.
Exatamente.
dúvida. É a parte mais sensível do homem, né?
Daí assim, né, cara? Pô, eu já devo ter chorado pra vocês algumas vezes a minha putidão com o tal de novo peso, peso reduzido.
Mas isso é enganar.
Ah, sim, o shrinkflation, né? Coisas reduzindo de tamanho.
Exatamente. Então...
Nas mãos do Djalma, a medida de um fenômeno. Um pacote de biscoitos que emagreceu.
É, que ela fez regime, né? Vocês deram um regime pra bolacha.
Que eu diga a Traquinas, que daqui a pouco não vai dar pra enxergar, né?
Exatamente.
Ela vai alcançar o MM daqui a pouco.
Você lembra que tinha um pacotinho de mini Traquinas?
Uhum.
Eles estão quase lá, né?
Como é que eles sabem a diferença, né?
Cara, assim, ó, né? Eu já mandei pra vocês aquele screenshot lá, mas eu basicamente botei aqui, cara. Pau no cu da Balduco, Nestlé e Amor Chips, cara. Que foi que me deixou pistola, mano. Né? Desde sempre isso aí.
É.
Lembrando que a Nestlé e essas... É um cartel de chocolate, né? Do peso e etc.
Sim.
Vocês lembram?
Sim.
Uma barra tinha 200 gramas.
Sim.
Depois foi pra 170.
Uhum.
150.
Um movimento que ganhou até apelido reduflação.
E foi baixando. Hoje em dia tá 80. Mas
80 é muito absurdo, 80, cara.
80 não é nada, cara.
É muito absurdo, cara.
Cara, isso já é causa de briga lá em casa, mano.
Como assim?
Porque a Malu compra uma barra de chocolate, eu como sozinho dela. Pô, tu comenta? Eu falei, minha filha, quando a gente começou a namorar, uma barra tinha 200 gramas.
Acredito que você meteu
80 gramas? Minha filha, 80 gramas fica no meu dente, cara. Para com isso, não é nada. Agora eu quero. Né?
Eu não preciso nem mais de uma mordida.
Porra, não, 80 gramas de chocolate não é nada, cara.
Você põe na diagonal, cabe inteiro na boca.
É.
Não visualize, vocês já visualizaram, né?
Cara,
já visualizaram.
Que velocidade tu caga esse chocolate. Daí assim, ó, né? Um vídeo que surgiu pra mim...
É.
Que assim, ó, sempre eram umas coisas pequenas assim, conteúdo curto, etc, umas propagandas e tal, mas nesse foi tipo um estudo mesmo que um cara fez.
Uhum.
Daí despendi algumas horas da minha vida pra ver esse estudo aí... E quando eu terminei, eu falei, caralho, mano. O mundo precisa saber disso, cara. Então, se eu fosse prefeito, as escolinhas aqui hoje em dia ia ter tudo essa disciplina, cara.
Mas então, a grade escolar ia ser bem estranha com o Marco como prefeito.
Nossa senhora, a gente já tá em...
O prefeito não define a grade escolar, né? Só pra... Não, né? Não, mas continua. Não, isso não é a parte que importa. Continua, Marco. Se você fosse prefeito de Florianópolis, o que, que ia ter na grade escolar mesmo?
Eu não sei o termo pra isso. Ia botar sacanagem da indústria, não sei, do marketing, porra. Mas enfim. É uma... Um vídeo de uma hora e pouco. De um cara, o nome dele é John Mauriello. Depois a gente bota o link lá. Uhum. O link. Que, traduzindo, basicamente é como as marcas utilizam o design e o marketing pra controlar sua mente. Uhum. Daí, assim, ó. Qual que é a premissa dele, né? Isso aí sempre existiu. A indústria sabe de algumas coisas, alguns gatilhos que dão pra gente pra gerar uma certa reação. Por exemplo, vocês sabiam que vinho é mais gostoso quando é servido de uma garrafa mais pesada?
Sério?
Caramba.
É?
Que maluco.
Assim, ó, existe uma
mas,
série...
Pô, é um... É a gente sente...
Percepção. Exatamente. É tudo em cima da percepção do comprador, do cliente, né?
É, por não, exemplo, não tem como um vinho com aquelas rolhas de plástico ser bom.
Imagina, tu pega uma... Exatamente, tá ligado? Outra coisa.
Uma pra garrafa gente, de plástico, né?
É. Pra gente, pasta de dente que não tem gosto de menta ou aquele frescor, não presta. Não que aquele frescor lá tenha algum fim terapêutico, etc. Não. É só porque a gente quer sentir o geladinho. Sim, na boca. Exatamente. Senão, pra dizer, não presta. Já escovaram dente com sensodyne?
Horrível.
É uma merda, cara.
Horrível. Parece que eu tô passando sal na minha boca.
Exatamente,
tá,
cara. Dei, porra, ninguém leva a sério uma pasta de dente que não tem o frescor, entendeu?
É, então, é a segunda menos levada a sério depois de Tandiúva.
Tandi é o único gel dental que parece gelatina e tem gosto de chiclete.
Ah, tandiúva dá pra comer. Tandiúva bota no pão com... Tandiúva é life, cara. Pô, meu Deus.
Na torradinha, né? Fica bom na torradinha.
Então, e assim, ó, o que, que ele fez? Esse cara estuda há anos, ele dá até aula disso aí, etc. E ele começou a perceber certos padrões na indústria. E vendo isso, ele decidiu, ah, não, vou criar uma escala de bullshit, sacanagem, sei lá.
Tá.
Das formas que eles têm um approach pra te vender alguma coisa, etc, né? Ele criou uma escala baseada em... Porra, furacão. Lembra que tem furacão categoria 1, categoria 2, blá, blá, blá. Então, dele vai lá e faz. Categoria 1, né? Uma tempestade tropical, depois tem categoria 1 até categoria 5. E, teoricamente, vai ficando cada vez mais sério, mais, né? Mais sacana o que a indústria vai fazendo. O golpe, tá ligado? Daí vocês vão entender o porquê da minha... Tirar da minha rapidinha, você ia ver com o Salvador Dalí, né? Enfim, né? Primeiro, a mais que ele fala que considera tranquila, né? Ele sempre dá ele cria um termo para cada uma dessas categorias. A primeira é Visual Shorthand, que é simplificação visual.
Tá.
Tá ligado? Por que pasta de dente tem listras?
É só errado não ter. Exceto se for tan de uva. Que daí você tem que, daí você tem que parecer geleia de uva mesmo.
Não, mas tipo, as Colgate assim da vida... Não tem.
Não tem função.
Não tem, é só
até quando lançou aquela face de dente lá com o branco, o amarelo, o branco, o vermelho, né? Não tinha uma função.
Colinos era branca só, não era?
Pois é, colinos branca. Mas digo, essas que a gente vê, sempre quando tu vai ver um desenho, pasta de dente.
Tá, sei lá, não, tem a listra verde, azul.
É. E hoje em dia até bastante marca tem, né?
Sim.
Por quê?
Que maneiro.
Caramba, não sei. Não sei.
O ser humano gosta... De achar. É como se tivesse despendido, como se eles tivessem passado por algum processo a mais só pra fazer isso. Ah, então deve ser de qualidade. Então, entendeu?
Tá, entendi.
Porque é uma coisa
assim. Elaborado, você
exatamente,
quer dizer.
Porque
mais elaborado.
Por mais que não tenha função nenhuma, e por mais que seja conveniente pra eles o suficiente, não falar que não tem função nenhuma, né? É, deixa assim mesmo, pô. O pessoal acha que o vermelho te dá o frescor e o branco te dá não sei o quê. Não tem nada a ver, tá ligado? Mas a gente acostumou com isso, etc. Porque a gente tem isso na ideia de que o que é fácil fazer... O vizinho faz, porra.
Sim.
Né?
Sim.
Eu vou gastar dinheiro com o vizinho, pô.
Claro.
Vou dar pra, né? Então, o que faz parecer que tem... Eu não digo nenhuma função a mais, mas que tem... Que
mais tivesse trabalho.
Mais trabalho. Mais um dispêndio da indústria aí. A gente tem costume de querer comprar esse tipo de produto, né?
Sim.
Por exemplo, tem bastante carro, tá? Que as empresas colocam no para-choque um escapamento falso. Como se fosse um exhaust ali. Só que não tem nada. Não tem nada. A gente gosta de bater o olho e pensar que, pô, né? Como se tivesse dois, né?
Sim, dois escapamentos.
Mas não tem. Chega lá e é plástico, tá ligado?
Eu sempre pensei que fosse só estético. Sim.
Exatamente, é estético.
É, não, tipo, eu digo de, sei lá, as pessoas acharem bonito.
Simétrico.
Exatamente,
Mas às vezes é você sentir que...
É, que tu...
Que,
Porque assim, polui duas vezes mais rápido. Sei lá, é o único motivo que você tem dois escapamentos?
Talvez. Então, porque tu bate o olho e daí tu pensa, do ponto de vista de design, não acrescenta nada aerodinamicamente.
Não.
Por que, que naquela parte específica tem uma cor diferente, um gradil?
Uhum.
Por que ali? É uhum. porque te faz achar, pensar que tem um outro... Pô, como é que fala?
Escapamento,
uhum. tá ligado? Uhum. E te faz achar mais bonito aquilo, entendeu?
Uhum. Isso tá me lembrando... simétrico, talvez.
Isso tá me lembrando uns modelos de carro, eu não vou saber especificar qual, mas eu lembro que tinha uns modelos um pouco mais antigos que tinham, tipo, aquela... Tem a parte de metal, aí tem uma abertura plástica, aí tem um esquema de gradil nele, só que ele é todo preenchido plástico. Ou seja, não entrar ali.
A entrada do radiador ali.
Mas você olhando dá a impressão que é uma entrada de ar, mas não tem entrar ali.
Exatamente.
Mas fica com o visual de entrada de ar, tá ligado?
Exatamente. Vocês querem ver uma fila de adaptagem muito foda que eu caí? No AliExpress, uma vez eu comprei um pendrive de 16GB. Quando 16GB era, meu Deus, tá ligado?
Aí veio com, abriu dentro, tinha pedra.
Não, aí, mais ou menos.
De 2GB, mas mostrava 16.
Era um pendrive, que ele era maiorzinho, assim, né?
Uhum.
Só que tô abrindo, assim, ó, porra, né? Quando tu abre o pendrive, é um pendrive normal, pequeno.
Uhum.
Eles têm alguma coisa da programação do sistema de arquivo deles aí que ele te mostra como se fosse 16.
Sim.
Tá ligado? Só que provavelmente não era, né?
Uhum.
Só que assim, ó, o que me chamou a atenção era que dentro do pendrive tinha umas arruelas de metal pesada.
É.
Então tu pegava na mão, tu, porra, que pendrive pesado, né? Pô, 16 GB, pô. Massa, né?
Só que não... é pela arroba o gigabyte, né?
Você pesa, tá ligado?
Mas
ele vê 10 quilos de armazenamento aí.
Oh, quando 16 GB era bastante coisa, eu era bastante inocente, cara. Mas enfim...
Eu também caí nessa merda. E eu fiquei um tempão tentando entender como é que ele dizia que tinha mais armazenamento.
Sim. Você
mandava copiar, ele começava a copiar.
Né?
E ia assumindo os arquivos anteriores. Aí você fica... curioso isso, né? Cara, que eu coloco bizarro. Mais arquivos e ele deleta os anteriores.
Bizarro.
Eu quero esse... Oh, e outro bom exemplo aqui, ó. Alexandre Rocha ali no chat puxou um que é... Tipos shampoos que não fazem espuma. Sendo que esses, muitas vezes, são os mais caros e os melhores.
Ah, é verdade.
Eu tenho meu preconceito.
Eu nunca usei um shampoo que não faz espuma, né, mas...
Eu achei que era ilegal até, porque eu nunca vi um. Eu achei que você ia preso se você não fizesse espuma.
Não, e olhando pro Diego...
Deixa o Diego falar sobre o shampoo.
Tá, então.
Explica pra gente.
O melhor shampoo é aquele que se a mulher comprou, você só pega.
Então, esse é o meu preconceito que eu tenho com condicionador, pô. Condicionador não faz shampoo.
Não, condicionador não faz nada.
Pra mim não faz nada, pô. Não faz espuma, não faz nada.
Tá condicionando o quê, entendeu?
Qual é a condição do condicionador?
Ele deixou o cabelo melado ainda, tá ligado?
Nem tem o cabelo pra testar isso.
Verdade.
If cabelo...
Ser cabelo igual a...
Pô. Tá, então, essa é a primeira. Que é relativamente inocente, né?
Uhum. Beleza.
Tu não tá ferindo ninguém.
É meio idiota visto de fora.
É meio idiota, né? Mas tu vê, é uma forma que a indústria faz de tipo... Eu vou convencer esse cara a fazer o que eu quero. Ou seja, comprar meu produto, né?
Cara, então... um negócio que... Eu pesquisei, minha pesquisa foi totalmente por outro lado, mas tipo, eu vi sem querer hoje num podcast os caras falando, tipo, de promoção, tá ligado? Como que eles, pra te vender mais...
Ah, tem aqui
como
também.
Como que eles chegam, tá ligado? E daí, tipo, um que ela falava era assim, tipo, quando você encontra um produto que tá, tipo, tá sei lá, essa caneca aqui, tá ligado? Tá
que
20
tava
reais.
Assim, inclusive.
Tá 20
pegar
reais. Aqui. Isso foi só meu plano pra você ver.
Só foi gente você me servir mais cerveja, vai.
O miserável é um gênio!
Não, tipo, tá por 20 reais. Só que daí, tipo, tá lá na etiqueta falando assim, ah, o preço sugerido 100 reais.
Sim.
Tipo, te faz sentir
sim,
uma
tá
qualidade melhor.
Né?
Não, nem que tá economizando. Tipo, uma qualidade melhor no produto, tá ligado? Tipo, você saber que aquele produto, o preço... Tipo, mesmo que ele nunca tenha sido vendido por 100 reais. Mas que o preço sugerido é 100 reais, tipo, psicologicamente pra você... Tipo, te dá um feeling de
cara,
mais qualidade.
Essa é a
muito
sensação
louco.
De qualquer um comprar na Black Friday, né, mano?
Porra.
Black Friday, é isso agora. A Pix Friday, né?
É.
Que pra economizar só você pagasse a vista no Pix.
Daí tem a categoria 1. Essa foi inocente, categoria 1.
Uhum. Tá. Agora vamos pros golpes mais pesados aí. Telex
assim,
Free tá
não,
em qual?
Ainda tá de boa.
Qual
ainda
nível
tá
entra
boa.
O Telex Free
ainda
aí?
Ainda
no...
tá
tá.
Olha e só. Onde que entra as artes do Salvador Dalí?
Calma que vamos chegation.
Tá.
Pensem na seguinte situação. Uma campanha de doação
tá.
Mandou 400 mil formulários pelos Estados Unidos para tu conseguir dinheiro, arrecadar, né?
Tá, beleza.
Só que existiam quatro formas de arrecadação. Primeiro, 100 mil desses envelopes foram entregues por voluntários à mão. Eles chegaram, batiam na porta, entregavam, quer doar, não sei o que, bababá, tá aqui, bababá, pum, pum.
Tá, beleza.
Primeiro. Segundo, 100 mil também foi entregue pelos Correios. Uma
carta, sei lá.
Num envelope, assim, bonito, formato, retrato e tal, com um papel bem, bem top. Só entregar, o correio entregou, pum, deixou lá com o cara. Mais 100 mil foram impressos, foram feitos em um papel de extrema qualidade, muito bom. E mandados também pro correio.
Tá.
E 100 mil foi mandado por correio, junto com esse pedido, um formulário que, se eles preenchiam, tu tinha 25% de tax refund.
Retorno no...
Abatimento de imposto de renda, isso.
Tá, beleza.
Que se tu completasse esse formulário, tu ganhava 20% desse dinheiro de volta.
Tá, ok. Tá.
Qual vocês acham que ganhou menos?
Tomara que não tenha formulário. Ah, formulário? Ninguém merece um formulário.
Caramba.
Eu acho que o que teve menos... Pô, formulário é fogo. Mesmo tendo 20% de desconto no imposto de renda, é que é um formulário, mano.
O primeiro era como mesmo?
O primeiro, o voluntário ia lá e entregava na tua mão.
Tá. Qual que teve menos resposta? Menos retorno.
Esse é um minigame?
Isso. Você
tá valendo pontos.
Qual dessas quatro alternativas tiveram menos?
Aqui foi entregue pelo correio, mas o papel era ruim.
Eu acho que é o que tem que preencher o formulário.
Exatamente. O formulário.
Vocês não ficaram... Assim, vocês não visualizaram o formulário e ficaram com preguiça?
É.
Puta. Só que, pô, é 25%, cara.
Né? Ah, mas eu sou suvino, eu já ia dar uns 10 pilas só, vai voltar 25 para R$2,50.
Qual que é essa teoria que ele apontou aqui? É o kindness debt. É débito de bondade.
Tá, ok.
Tá ligado? Ele é um princípio que, assim, ó, quando tu percebe que a indústria gastou mais... tempo, mais dedicação a ti como pessoa e não como um produto, tu se sente meio que na dívida. Vocês nunca foram em mercado e pegaram amostra grátis? Daí, pra não se sentir tão mal, vocês ficam rondando o produto, fingem que lê o negócio, depois saem falando.
Eu já não aceito amostra grátis porque eu não quero me sentir, né? Tipo, pô, né?
O ketchup e o mostarda da festa foi isso, ó.
Tá uma amostra grátis.
A gente pegou a amostra grátis, tá ligado? Daí eu...
Era isso.
Daí eu olhei assim, pô, Peri, bora levar esse aí. Tá gostoso? Tá o mesmo preço.
Vocês levaram ketchup e mostarda por causa de uma amostra grátis?
Tá vendo?
A gente ia pegar outra marca e pegar
uma marca da por mais que fosse uma outra marca que tu conhecesse, que tu gostasse.
Uhum. É.
Tu arriscou comprar essa aí, né? Uhum. Especialmente se...
Porque a moça tava te encarando, o cara da bancadinha tava olhando ali, te deu um pedacinho. Você indo na outra direção. Pressão. Aí ela fica guardando o caixão na frente do produto, não tem nem como, né?
Imagina, tu toca na Helms assim, ela já... cara.
Ah, pra comer de graça, tu queria, né?
Então, esse é um dos princípios que ele fala, né? Segundo, que é quando a indústria parece despender mais tempo em ti como pessoa, né? Tu se sente meio coagido, ah, porra, né? Os caras deram todo esse trabalho, e enfim, vou comprar, né? Enfim, esse é o segundo, tá? Daí, agora vem a categoria 2. Que ele considera moderado.
Tá.
Que é social proof, validação social.
É pra se mostrar pros outros?
Olha só. Não, aí que tá. Imagina o seguinte, um restaurante chinês...
Tá.
Tá.
Queria aumentar as vendas dele. Só que eles não queriam gastar nada. Não queriam botar mais cozinheiro, não queriam mudar o cardápio, não queriam fazer mais marketing, não queriam divulgar o negócio. Eles falaram assim, ó...
Eu só quero mais dinheiro.
Eu quero mais dinheiro.
Olá, eu gosto de dinheiro.
O que inspirou o senhor a mais nada?
Dinheiro.
Não quero fazer nada, tá ligado?
Tá, ok.
O que os caras fizeram? Sem melhorar cardápio, sem trocar ingrediente, nada. É. Eles conseguiram aumentar a venda deles em 20%, que é bastante coisa.
Caramba.
20%, né?
Uhum.
Eles pegaram o cardápio deles e os itens que eles queriam vender, eles botaram depois do lado do nome do negócio, entre parênteses, most popular. Mais popular.
Ah.
Só fizeram isso. O que acontece? O princípio que ele fala é o seguinte. Às vezes, quando tu não, sei lá, tu não sabe o que comprar e etc. Tu fica meio em dúvida. Ou tu tá com o pessoal em bando, né? Você, vamos nós cinco aqui numa coisa. Ah, o que a gente vai pedir? Ah, não sei. Quando tu tem essa ideia de que alguém já validou esse produto que tu tá comprando, tu se sente menos culpado e tu perde menos tempo pensando, devo ou não devo.
Uhum.
E tu vai lá e compra a parada.
Uhum.
Tá ligado?
Sim.
Então, isso se aplica a muita coisa. Por exemplo, quando tu vai comprar alguma coisa na Amazon, tu vai direto nas reviews.
Faz reviews, né? Quantas estrelas tem.
Exatamente. Tu precisa de alguém que já avaliou aquilo pra ti, pra tu se convencer de que devo comprar.
Uhum.
Tá ligado?
Uhum.
Claro que hoje em dia tem uma cacetada de... review fake e etc, que os caras têm um sistema de comércio disso aí, de comprar reviews, etc, né? Enfim.
Uhum.
Mas a indústria sabe que tu gosta disso.
Uhum.
Tu gosta de ver alguém validando o que tu tá querendo comprar.
Sim.
Tá ligado?
Uhum.
Daí esse é um dos, né, dos princípios. E assim, ó, ele fala, funciona muito bem ainda?
Eu com certeza já caí nessa aí do...
Claro, eu pego a indicação num cardápio em um lugar que eu não sei o que, que é.
Com certeza.
É bom, assim, o que, que a galera mais pede?
Esse tem um efeito muito maior ainda. Tem duas formas de potencializar isso. Uma é um anônimo, beleza. Duas é quando é uma celebridade.
Tá.
Ah, né? Tá.
Antônio Fagundes e Boi Gordo. Felipe Neto e a Blaze. O Tom... O Giselo.
É o Giselo.
Tom Brady, a FTX.
Exatamente. É. Tá.
Não só o Tom Brady, o Giselo, a Gisele...
Ela também se entra nessa?
Sim, sim.
Não, toda a dinastia Gisele.
Cara,
Giselinhos,
todos os Giseles.
Shaquille O'Neal, mano. Tava nessa.
Mano, era...
Mano, a Blaze não tá a filha do Didi?
Tá brincando.
Tá até a segunda geração de famosidade.
Não, a filha do Didi não tava... Não tinha virado coach, daí a galera...
Exatamente. Ela trocou de golpe agora, sabe? Do coach e foi pro Blaze de vez.
A filha do Didi não foi? Não saiu esse disco com o Marcelinho Carioca e...
Sequestrou o Marcelinho Carioca.
Cara, a minha rapidinha pro segundo assunto tinha a ver com isso. E eu já escolhi faz meses, cara.
Caralho.
Ia ser muito foda se eu falasse hoje, mas porra, né? Não deu.
Caralho.
Não, lembrando que ontem nos trendings do Twitter, eu até tuitei isso, apareceu propaganda enganosa, mano. O Marco combinou esse tema verdade. Faz 3 semanas.
Verdade.
Chega um dia de a gente gravar, ele vira, o assunto que o Marco escolheu vira trending, porque o menino é...
Posso falar minha rapidinha? Eu vou ter que trocar, não adianta.
Tá, mano.
A minha rapidinha era que nos Estados Unidos, qualquer dinheiro que tu paga... para um resgate, pode ser dedutivo do imposto de renda.
Mas tem que preencher o formulário ou não?
Provavelmente.
Sério?
É sério?
Caralho,
isso,
mano.
É uma espécie de incentivo fiscal ao sequestro? Ou eu tô confuso?
Pois é.
Lavagem
pois
de
é.
Dinheiro aí, né?
Imagina, eu vou sequestrar a Malu todo dia, pô. Caiu o salário,
por isso que você sequestrou a irmã do cara lá.
É!
Exato, exato. Um abraço pra irmã do cara lá.
Na garagem lá.
Beleza, mais popular. Qual que é o próximo golpe?
E o segundo efeito que ele fala desse golpe é que quando é alguém popular, mas esse alguém popular parece gente como a gente. O que acontece? Você já viram aquelas lives da Selena Gomez fazendo maquiagem?
Uhum.
Claro que a gente não viu. Mas imagina o seguinte. Claramente, todo set é feito pra parecer que ela é gente como a gente.
Que ela tá em casa.
Tá em casa. No fundo... Tem uma cama que tá desarrumada, tem um sapato que tá no chão assim, tá ligado?
Não tem que desvirar, tem um pessoal que é supersticioso, não pode deixar virado de ponta cabeça.
É, exatamente.
Escapa os demônios, sei lá.
Ele cita até no...
Morre a mãe.
É. Que ele cita um monte de coisa assim, que claramente dá pra ver que ela faz, tipo assim, às vezes ela grita com o pai dela, tipo assim, ah pai, o que vai ter nisso aqui? Como se fosse uma casa normal, tá ligado? Então é tudo pra parecer que essa pessoa que tá usando esse produto... Já foi validado por alguém que é gente como eu, que grita com o pai, que tem a cama desarrumada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então isso é outra estratégia da indústria.
Eu tô vivendo ali, né?
Eu sou a Selena Gomez, tá ligado? Então tá, esse é o categoria 2, tá? Categoria 3, daí começa a sacanagem.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Olha o golpe aí, gente!
Eita.
Que é a falsa autoridade.
É, até agora, não teve nada que a gente possa apontar como ilegal.
É.
Não, nada que eu vou falar pra vocês que é ilegal.
E mal chega a ser amoral. Ah, você tá dizendo que são técnicas...
Sim, sim. Que estão em uso até hoje, porra. O Procon não tá dando pé na porta aí da... Né?
Da Blaze.
Enfim. Falsa autoridade. Pensem o seguinte, isso funciona tanto quando quem tá validando o produto pra ti tá numa posição de autoridade.
Uhum.
Tá? Imagina o seguinte... A Camel de cigarros.
Sim.
Na década de 60. Na década de 30. Fez um monte de propaganda com um monte de médico fumando.
Doctors in all parts of the country were asked: What cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels?
Daí tu para e pensa, pô, ele é um médico,
né?
Ele sabe sobre coisa de pulmão e etc. Se ele tá fumando,
não dá
boa,
nada,
né? É?
Não dá nada.
Não vou nem me sentir mal se eu for no meu médico e eu falar que eu tô fumando, porque o médico fuma, pô. Né? Daí isso aí, a Camel foi sacanagem. Só que tempos depois...
Ah, e um abraço pra Confederação dos Médicos e a sua atuação na pandemia de Covid-19 no Brasil. Tá quase do mesmo nível que esses aí fumando.
Tá nesse...
Daí tinha uma série famosa nos Estados Unidos que tinha um médico. Daí uma empresa de xarope de tosse fez uma propaganda com ele, né, de médico, etc. E assim, ó, mesmo ele falando que ele não é médico, que ele é só um ator e etc, etc, etc. Daí o cara fala do produto lá, do xarope de tosse, etc. As vendas subiram.
Uhum.
Porque a pessoa ainda associava essa imagem, entendeu?
Do cara com um médico.
Nossa, claro, é que nem tu vê o House hoje em dia.
Uhum.
Não tem quem hoje em dia vê o... Como é que é o nome do cara do
Hugh
House?
Lowry.
Ah, isso, sim. Isso. E não pensa no House, pô. Não pensa no médico.
Uhum.
Daquele cara ranzinza. Até quando tu for falar com ele, tu imagina que ele vai ser ranzinza, que nem o House.
Sim.
Uhum. Então, às vezes, isso ancora, né, a tua percepção de que tá bem validado, não tá bem validado, né? Uhum. Então, as empresas costumam usar isso. Pegar essas pessoas que são de papel-chave em alguma coisa, né? Pra vender o produto dela. E mesmo eles falando, eu não sou médico. Uhum. Eu não sou médico. Uhum. Mas esse xarope é muito bom e não sei o que, entendeu?
E o pessoal compra igual.
E compra mais.
Uhum.
Compra mais. Essa é a falsa autoridade.
Sim.
Tá. Categoria 3. Agora a gente vai chegar na parte que vai ter a similaridade com o Salvador Dalí. Categoria 4. Tá? Imagina o seguinte. Existe um carro que é o De Tomaso Pantera. É um carro americano.
Tá. Tá.
Que ele
tá.
custava ali em 1976, custava $2,500.
Tá.
Que é bastante dinheiro, na verdade, 76 transformando pra 2023 pois é dinheiro.
E foi lançado esse carro. Uhum. Depois de 2 meses, eles venderam uma unidade a $300,000.
Carai.
Como assim?
Um carro que custava $2,500. Um carro específico foi vendido por $300,000. Super disputado.
Porque olhar algum famoso dirigiu.
É.
Tipo, pertenceu a alguém famoso.
Então, essa que é a pegada. É. E aí, ó, ele fala de escassez artificial. Tu tornar uma coisa única.
Uhum.
Só esse aqui é o único produto do negócio.
Uhum.
Que aconteceu com esse carro? Imagina o seguinte. O Elvis...
First of all, I plead innocent of all charges.
Brigou com a namorada. Daí ele tinha um desse carro. Ele tinha esse carro específico que foi vendido por 300 e poucos mil. Tá.
Uhum.
Daí ele sai de uma discussão pistola. Putaço. Tava no estacionamento. Saiu de lá pistola. Daí ele saiu cantando o pneu do carro. Pistola. Só que o carro
morreu.
Depois morreu. E o carro não ligava mais.
Caralho.
Daí imagina a cena, a namorada dele de braço cruzado no estacionamento, esperando ele sair. Ele... O carro não liga. Ele pistola.
Ele tava... O que fez isso valorizar o carro?
Calma, ele tava pistola. Ele saiu do carro e sacou...
Uma pistola?
Não, um revólver. E deu um tiro no carro, que atravessou o vidro e atravessou o volante. Daí, do nada, esse carro que custava R$2.500, que era uma merda.
Como às vezes não funcionava.
Que já tava quebrado.
Exatamente. Que, não, o carro em si, o fabricante, tinha um monte de problema.
Ah,
o carro não era bom, não era um bom produto, tá ligado? Por sorte, o Elvis tinha um e, né, 2 meses depois foi vendido por esse preço, porque foi o carro que o Elvis atirou.
Caralho.
Tá ligado? Então, às vezes, a indústria se beneficia disso. Ela pega um produto que não é bom, e torna ele único. Como? O único ou com uma certa escassez.
Sim, né?
Uma
sim.
dificuldade. Ela fala
isso aí é NFT.
Pois é.
Tá ligado? Isso aí é NFT.
Pois é. Ela meio que fala assim, ó. Oh, isso aqui é difícil. Isso aqui não é pra qualquer um.
É.
Né? Últimas unidades, né?
Sim.
Exatamente. E ela te faz ter esse senso de urgência de que, cara, eu preciso comprar. Daí passa a não ser mais sobre o produto, mas sobre tu conseguir comprar o produto.
Tipo, o status de você ter o produto.
Não é nem isso. É uma coisa mais primal, assim. É de, eu tenho que pegar esse produto. Tá ligado? É como alguém chegar pra ti assim, ó. Ah, tu não consegue pular e tocar no teto, pô. Agora mesmo tu tá com vontade de pular e tocar no teto. Tá ligado? Se não pode. Exatamente. Tá ligado? Ah, essa que tem essa noção. Por exemplo, assim. Na Black Friday eu comprei um processador que eu não precisava. Porque tinha aquele processador que custava R$2.000 lá na loja X lá.
Ah, sim.
Daí eu fui lá e tinha 6 unidades, eu consegui arrematar. Deu boletei, deu... Oh, caralho, consegui comprar. Tá, mas já tem um processador. Meu processador é bom.
Sim.
Mas eu consegui.
Não cabe nem na minha placa.
Não coube, eu tive que trocar a placa-mãe, cara. Porque eu consegui, eu fiquei lá na F5, papapá. Não, eu vou conseguir essa merda. Nem precisava, tá ligado? Mas comprei a parada. Caí no golpe, né?
Antes de eu trazer o comentário que vem agora, é um bom momento para trazer um lembrete para vocês. A gente tem feito em live as nossas gravações. Então fica de olho lá no YouTube do Você Não Precisa Saber Podcast, que a gente avisa quando rola por lá. A gente agenda com uma certa antecedência, então vocês conseguem descobrir que dias a gente vai fazer isso.
E pro pessoal que não quer ver todo esse lance editado, quer ver como foi durante a live, a gente também tem um tier novo, que é o Apressado Come Quente. Esses apoiadores ou membros do YouTube também têm acesso à nossa gravação na forma bruta. Então recebem mais cedo, até porque não foi editado, e também pode ver o papo todo sem nenhuma das edições aí da nossa produção. Então se você prefere ver o negócio cru, queria ver como é que é nosso papo, você pode ver diretamente quando é feita a live ou se tornar um apoiador desses tiers.
O William Wanaka citou aqui, ó, que ele viu uma história de empresas de luxo exclusivas que quando eles preferem destruir um estoque do que fazer uma promoção dele.
Sim, sim.
O preço do produto.
Totalmente, verdade. totalmente. Que é isso, né, cara? É basicamente uma meio que uma inflação, né?
Sim.
Uhum. Se tu começava a deixar esse produto balar e todo mundo tem, ele perde valor, né, cara?
Sim.
Uhum. É que nem, vocês lembram aquele Nike Shox
quando a gente era pequeno? Nossa, lenda. Mito.
Porra, os primeiros meses, só quem tinha era a galera do basquete lá do colégio. Tinha uns 3, 4 que tinham Nike Shox.
Era ruim pra jogar, hein? Porque é fácil de virar o pé com aquele
negócio.
Eu
nunca nem usei uma merda dessa. Só vi aquelas paradas lá.
Eu também nunca usei, mas tipo, ele é muito estreito, tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, e é meio alto, assim.
Cara, daí...
Tipo, é meio claro que você vai torcer o pé com aquele bagulho.
Caiu.
Mas sim, sim.
O projeto no camelô, cara. Bicho, deu 2 meses, todo mundo tinha o Nike Shox. Nike Shox. Daí pronto, tá ligado? Acabou. Matou o produto, né? E como é que a indústria se beneficia disso? Que ele cita bastante. Tipo, Booking. Às vezes tem 10 quartos daquela forma que tu procurou na busca disponíveis.
Mas ele te bota só um ou dois.
E fala que poucas unidades restantes. Ou ele fala,
porra,
15 pessoas estão vendo esse anúncio.
Esse é clássico.
Tá ligado? Daí ele te dá esse, porra.
Qualquer momento vai acabar.
Vou reservar ou não vou? Ai, meu Deus, e agora, tá ligado? Sabe o que eu lembrei disso? Quando a gente foi comprar as passagens pra ir lá ver o Invitation em São Paulo, tinha lá,
sacanagem,
tantas pessoas,
cara,
estão observando essa passagem, né?
Uhum. Sim.
Daí a gente fica, caralho, e agora?
Vai acabar.
Não, e as pessoas eram nós.
Sim, era a gente pesquisando o preço.
E daí a gente comprou e subiu o preço.
10 pessoas vendo ao mesmo tempo, daí começamos a comprar, a gente levou o mercado lá pra cima.
Sim, mano. Essa eu acho que vai ser rapidinha.
Então tá.
Acho. É sempre assim, né?
Uhum.
Tá.
Meia hora depois.
Tá, um prisioneiro.
Tá.
Condenado à morte.
Beber café. Não, esse minigame era outro, né?
Hã?
O cara testando lá se beber café fazia mais mal que mexer.
Mata ou não mata? Chega! Não. Chega!
Tá, um prisioneiro. Condenado à morte. Ele descobre que existe uma coisa, alguma coisa que talvez salve ele.
Tá.
Mas ele acaba morrendo do mesmo jeito.
Ok. Fim da história, essa é a história.
Ele morreu de velho ou morreu de executado?
É meio que ver o que aconteceu.
Tá, ele descobriu algo que podia salvar ele e ele morreu. Não.
Não exatamente.
Tá, ele morreu de executado ou morreu de velho esperando essa coisa?
Você tem que
ele
dizer.
Morreu de velho?
Não.
Ele morreu executado?
Não.
Pô, ele morreu de doença?
Sim.
Não, assim, sim. Deu uma doença. Não.
Então não.
Caralho. Infligiram algo nele que ele morreu?
Não.
Ele sabia demais?
Não.
Ele sabia de menos? Ele não sabia.
Pera, porque calma. Você não precisa saber.
É que tem duas coisas, assim, né? Tem a morte dele e tem essa
coisa,
possível salvação dele.
Ele descobriu uma coisa que podia salvar ele e ele morreu.
Ele morreu de susto?
Não.
Infartado, assim? Infartado?
Sim.
Ele infartou. Ele se empolgou tanto com a solução que ele infartou e morreu.
Não.
Acabou minhas ideias, né? Não, brincadeira.
Não, tudo bem. A morte dele você já tem agora.
Tá, alguém tava ajudando ele externamente? É isso?
Não.
Não tinha, tipo, sei lá, uma testemunha ou coisa parecida?
Não.
O que ia salvar ele tinha relação com a condição que ele tinha?
Não.
O que matou ele e o que ia tirar ele da fila ali de ser executado não tem correlação.
Não tem correlação.
Ai, que
são
bosta.
Só duas partes da história que eu achei curiosa.
O tempo que isso aconteceu é relevante? A época?
Não muito, mas é assim, é recente.
Tá.
Né? Tipo.
É. Foi um sim ou não bem merda, né? Não foi nem sim, nem não foi.
Mais ou menos.
Tá. Isso. Foi relativamente recente.
Não tinha ninguém ajudando ele. Ele descobriu essa informação que ia ajudar ele sozinho? Ele lembrou, assim?
É irrelevante.
Tá.
Pode chamar as nossas perguntas de relevante. Magoa.
Porra. Seus burros do caralho.
Relevante você, seu merda.
Minha pergunta foi tão bem embasada. É? Tá, peraí, cara, vamos lá. Abriu um rolê que ia tirar ele.
Tipo, ele lembrou de alguma coisa que podia salvar ele?
Não.
Ou foi alguma coisa que. Ah, foi alguma coisa que conduziu. Tipo, uma investigação ou um processo. Sim. Tá.
Alguma coisa da como ele foi condenado foi, era inválida?
Não.
Ah, o processo.
Eu ia perguntar se algum outro julgamento foi julgado de uma forma que fez a dele se beneficiar de alguma forma.
Não.
Nos Estados Unidos tem muito isso dessas. As jurisprudência, né?
É que abre precedente.
Isso, exatamente. Assim, né? Não. Acontece com uma coisa e o cara, agora eu tô livre. Ele foi preso por ter matado alguém?
Esse tipo de crime.
Matou alguém? Sim. Matou alguém, tá.
Uh-huh.
Ele era inocente no fim das contas ou.
Não.
Ele matou alguém. Ah, então ele ia conseguir uma tramóia, alguma coisa aí pra que ia sair e escapar ele.
Era uma tramóia?
Não.
Não?
Não.
Tá, não mataram ele, não, né?
Não.
Sei lá, um veneno, infartaram. Não.
Não.
Tá. Tá, o que ele fez é uma coisa moral? O que ele tava planejando fazer pra inocentar ele? Ou foi um.
É uma coisa...
Moral. Tipo, ele tinha esse direito, não tá certo ele fazer isso, o que é escapar ele.
Sim?
Uhum. Pô, mesmo matando um cara...
Ele matou alguém.
Legítima defesa, ele matou o cara?
Não.
Porra. Caralho?
Defesa da honra.
Não.
Essa merda existe.
Nossa.
Brasil já tirou a gente da cabeça.
Lei do duelo.
Cara, tipo, o cara que era traído pela mulher e ela matava a mulher e depois dizia que era defesa da honra. Mas merda assim, bem-vindo ao Brasil dos anos 70.
Inclusive, peraí. Dos Ossos, outro podcast.
Exatamente, é Ilha dos Ossos.
Tá, ele matou alguém. Essa pessoa que ele matou merecia morrer, não?
Caralho, agora fica um justiceiro, né?
Mas aí que tá.
Assim, né? eu não sei, mas acho que não.
Tá.
Acho que mais irrelevante pra história aqui, né?
Porra, mas eu perguntei se o que ele tava fazendo pra se inocentar era moral. Tu disse que sim.
Assim, era moral...
Tipo assim, não, tipo, tá certo.
Não era golpe, assim, é...
Sim, sim, né? tava...
Ah, não, tudo bem. Aí que tá, por isso que eu perguntei da tramóia. É alguma escapadinha legal que ia permitir...
Era uma brecha legal?
Isso,
ele podia fazer isso.
Não?
Não.
Não é uma brecha legal.
Porra!
Não era via judiciário?
É, era via judiciário, né? Mas não era uma brecha legal.
Era uma brecha daqueles do quem indica, assim? Ele conhecia alguém?
Não.
Dentro do sistema prisional, não.
E ele chantageou alguém?
Não.
Alguém chantageou ele?
Não.
Caralho.
Qual a parte do moral que o Diogo disse?
Pois é, né? Eu falei, esse cara pra mim é um baita do filho da puta, mas... Não. Veja bem.
Vou dar uma dica, assim. É pertinente. Obrigado. À investigação.
Tá.
Do crime.
Ah, a investigação foi feita de forma inválida? Foi de alguma forma anulada por causa de... Como é que é? Contaminação?
Não.
Então o cara matou alguém que não merecia estar morto. E o julgamento foi certo, procedente. E ele arranjou alguma forma de escapar. E isso não é imoral. Como, cara? Tá ligado?
E daí morreu.
E vocês já tinham chegado à conclusão também que...
Ele morreu de infarto.
Que ele era culpado, né?
Isso.
Sim. Isso a gente sabe. Isso. Daí ele infartou de culpa. De empolgação que ele ia conseguir sair.
Não, ele infartou, morreu.
Ah, ele morreu? Só?
Só morreu. Não, ele infartou, morreu e... Mas isso já não tem a ver com o desfecho do...
Ah, tá.
Do caso.
Meu Deus, ele matou. Ele foi...
Eu acho que certinho. Eu compliquei demais.
Um pouco.
É. Desculpe. É
que são duas coisas separadas.
Vê se o chat aí deu alguma dica, alguma coisa aí.
O chat tá... Não disse nada. Oi, chat. Vocês estão vivos ainda aí?
Tão perdido.
Tá mais perdido que a gente, eu acho.
A ocupação aqui, dele era relevante, não? Se ele era policial, se ele era... Tá.
Não.
O William Nonaka tenta aqui, ó. Ele pensou em algum habeas corpus que inocentaria ele? Não, habeas corpus é uma coisa, inocentar é outra.
Jeito, é.
Ele pensou em algo que inocentaria ele?
Sim.
Tá.
Ele ia alegar que foi sem querer, tava doidão?
Não. Tá. É pertinente à investigação.
Olha, eu perguntei se tinha alguma testemunha, alguém externa ajudando ele.
Não.
A forma como ele matou outra pessoa foi...
É irrelevante.
Eu nem cheguei a tentar, o Diogo já me chamou de irrelevante. O Alexandre Rocha tá que nem eu, ele tá bugado desde o começo. Não contem comigo. Não, o Diogo, quando ele enunciou a pergunta, eu já tava perdido, eu me perdi. Tá, ele... Investigação. Tem algum problema na investigação? Tem algum problema na investigação?
Sim.
A investigação pegou a pessoa errada?
Não.
Alguma nova tecnologia surgiu nesse meio tempo que invalidava alguma coisa?
Não.
A teoria dele pra poder... Escapar disso aí era invalidar alguma coisa? Invalidar alguma prova? Algum testemunho?
Não.
Porra, então, cara, então não tem nada a ver processual, porra.
É.
Que esse cara... Ele não ameaçou ninguém, não ameaçou o juiz,
não
ameaçou...
Ele não puxou nenhuma lei bizarra antiga?
Não.
Tá. Tinha alguma exceção dentro das leis que ia beneficiar ele?
Não.
Ui, cara, mas essa pausa...
Mas não levem pela pausa. Não.
Tá.
Não.
É, o Eliana que até perguntou, algum investigador foi acusado de falcatrua? Não, a gente já perguntou se foi inválida a investigação, você disse que ela foi
válida. A investigação foi válida, ele foi condenado, né?
Sim.
Mas a investigação usou algum método inválido?
Não.
Caralho.
Mas a investigação pode não ter sido perfeita.
Ah, pera, tá.
Ela não... Tá ambíguo, né?
É, pô. Então tem um problema na investigação.
Sim.
Que é o que tirar ele.
Sim, tá. Mas não foi, tipo, não é que foi feita de forma... Uhum.
Tinha algo faltando essencial na investigação? Eles deixaram passar alguma coisa?
Sim.
Tá. E essa coisa mudaria o status do cara?
Talvez.
Ai, meu Deus, talvez é, velho.
Algum álibi dele?
Vocês já meio que chegaram, tá ligado?
Por quê?
É porque assim, ó. Basicamente assim, ele tava na fila lá pra dar sentença de morte, né? Uhum. Da execução, né, na verdade.
Uhum.
E daí ele descobriu que tinham digitais na cena do crime que não tinham sido investigadas.
Tá.
E daí ele entrou com um pedido pra reinvestigarem isso pra, tipo, meio que parar a sentença de morte dele, tá ligado?
Ah, tá. Ele conseguiu escapar da... Tá.
Uhum. Só que daí as digitais eram dele. Tipo, eu só queria contar essa história porque eu achei muito engraçado, tá ligado? Tipo, as digitais eram dele.
Aí ele infartou e morreu.
Daí ele continuou sendo condenado, ele passou mais alguns anos preso, só que antes dele ser executado, ele morreu infartado na prisão.
Ah, ele poupou o trabalho de uma galera.
É.
Meu Deus, mano.
Ele economizou uma grana pro estado. Assim.
Caralho. Tá, mas ele pode viver um tempo. Ele pode morrer. Pode viver um tempo a mais.
É. E as digitais eram dele. E morreu do mesmo jeito, preso.
Senhores, hora de leitura de comentários, com a minha vozinha ainda de gripadinho, mas vai dar pra fazer. Estamos lendo os comentários que vocês mandaram em relação ao episódio 55 e também, como sempre, nossos apoiadores e membros escutam antecipado. Então tem uma galera que já vai comentar os rolês do episódio 56. O Marco Júlio, que tá evoluindo a sua leitura. Então faz o seguinte, tanca o primeiro comentário aí do Jantas Oliveira, que é comprido, do nosso membro aí, mas é bastante proveitoso pra nossa discussão.
Ai, chamou, tá. Deixa eu aumentar aqui o zoom na tela, né, pra não ter desculpa. Vamos lá.
Começou.
O Jantas Oliveira, que é nosso membro há 7 meses, ele diz o seguinte.
Galera, eu trabalho no supermercado e vou explicar um pouquinho desse lance de amostra grátis e degustação de produtos. Vocês podem degustar ou pegar amostra grátis sem medo.
Sem medo é uma coisa que me deixa tão tranquilo, né? Era pra eu ter medo?
Porque aquele item já foi pago. Ou pela empresa dona da marca do produto ao supermercado, ou seja, é como se a empresa comprasse o próprio produto para te dar. Ou alguns outros casos, o próprio supermercado paga, ou seja, não se sinta mal por pegar uma amostra grátis ou uma degustação, porque normalmente essas empresas são multimilionárias e os donos dos supermercados são empresários ricos. Não peguem o produto fingindo que vai levar...
Que foi que a gente relatou? E coloca em qualquer lugar. Ah, entendi, a gente tá fazendo o trabalho dele, pô, sei lá... Que é o pessoal faz geralmente, né? Pega, finge que vai. Ah, não, vou levar. E vai lá e deixa na seção de hortifrutis, sei lá eu.
E coloca em qualquer lugar no mercado. Você só vai dar mais trabalho para os funcionários daquela seção. Ou mesmo a moça que está responsável pela devolução. Eu mesmo como um bife de hambúrguer toda semana com a moça de degustação lá. E nunca comprei.
Caramba. Porra, não, pera, mas daí já comecei. Eu entendo a lógica de...
Pra quê, né, pô?
Exatamente, eu até entendo a lógica de tudo que ele tá falando e, né, azar das empresas multimilionárias, mas é que chega um momento que você começa a ficar um pouco levemente constrangido, vai.
Ah, mas, porra, eu entendo ele, cara. Tem umas degustações que os caras botam uma air fry, cara, e os caras ficam fazendo aquilo, daí eu fico o corredor inteiro com aquele cheiro de franguinho frito, sabe? Porra, dá vontade de almoçar ali com a moça, cara.
E aí você não tem pra onde correr, daí é injusto, né? Como eu não tenho pra onde correr, eu acho justo que eu vou comer o que tem ali.
Daí ele continua, né? E nunca comprei.
No caso dela, só pode deixar o posto de trabalho quando acabar os bifes.
Caramba.
Ou seja, quanto mais a gente comer rápido, ela vai pra casa. Resumindo, pega uma amostra grátis, degustem à vontade, sem se sentirem culpados por não levar.
Ah, então estamos fazendo um favor pra ela.
Não, beleza. Então tá, próxima vez que me oferecerem, eu vou chegar pra moça ou pro moço ali da estaçãozinha e dizer, não, tô fazendo por você isso, tá?
Me dá 10.
O cara é alérgico a amendoim, me dá esse amendoim aqui, vou te salvar. Pode almoçar.
É que é meio constrangedor quando é um item que você nem queria, né? Tipo,
pois é.
Eu não tô indo comprar mostarda, tá ligado? Aí eu vou degustar um negócio com mostarda, sei lá.
Vocês não fizeram um esquema assim naquela festa?
Mas é que pra eles, no final, é mais... Tipo, não é tipo que você vai comprar mostarda, tá ligado? Mas é tipo pra você conhecer a marca, né?
Ah, assim, entendi.
Pra você, tipo, olha só, tem essa mostarda aqui que não é a que você compra sempre. Daí você come e você, ah, pô, é gostoso mesmo. Daí quando você for comprar mostarda, você pode ser que você compre o deles.
Não, e segundo o Diogo, eles estavam indo comprar maionese mesmo, né? Era uma maionese lá que você e o Peri acabaram comprando porque estavam...
Não, era mostarda de ketchup.
Mostarda
super exótica lá da mulher, cara. Eu imaginei que a mulher deve ter feito um baita merchan pra vocês pra convencer a comprar
com mostarda. E era aquela mostarda com semente, daí naquela embalagem que tem aquela válvulazinha, né? Daí ficava fazendo... Parecia uma diarreia, né?
Peraí que o Discord acho que cortou esse efeito especial.
Ah, não, mato fé, pô, não vai dar pra fazer, então.
Ah, mano, eu gosto muito de toda a embalagem de ketchup e de mostarda que tem duas velocidades, né? Você não tem nada de ketchup no seu cachorro-quente e agora você tem ketchup no seu cachorro-quente, no seu braço, na mesa.
Sim. É.
Ah, meu Deus, tá. Ó, vamos um combo aqui do Nerd Setup Games, que disse aqui, ó.
Era pra esse short ser um short mesmo? Porque os shorts era pra ser shorts e tem que ter menos de um minuto.
Então, sobre esse primeiro comentário do Nerd Setup Games. Eu esqueci que o short do YouTube dura um minuto. Porque o Reels do Instagram dura um minuto e meio. Aí eu fiz durando um minuto e meio o negócio. E daí quando eu joguei no YouTube, o YouTube não aceitou que seja um short. Ele virou um vídeo. Porque é assim que funciona. A internet se tornou um lugar detestável depois que toda a rede social começou a copiar outra, mas dá outro nome.
Daí ele não cortou o vídeo?
Tipo, ele lançou
o vídeo como se fosse um vídeo do canal, assim.
Ele é um vídeo de um minuto e meio, ao invés de ser um shorts. Tá. Entendeu? E assim, um minuto é muito curto. Eu acho meio merda esse formato. Então, sei lá, tô com preguiça. Vai ficar como vídeo de um minuto e meio e vai ter outro vídeo de um minuto e meio porque eu também cortei um outro negócio e é com isso que nós vamos agora, tá? Essa é a nossa vida agora, Nerd Setup Gamers.
Peraí. Tu mandou um ali pra gente dar uma avaliada que tinha 4 minutos, cara.
Não, esse eu já corrigi. É que eu esqueci um resto de vídeo depois dele. Mas eu cortei isso. Tá. Ele vai durar um minuto e meio.
A mesma coisa que ele pensou. Eu falei, caralho, 4 minutos e meio, como é que vai caber essa coisa lá, pô?
No TikTok dá.
É, mano, TikTok dá pra pôr um documentário, né?
A gente tem TikTok?
A gente tem. E no TikTok também funciona. É só o YouTube, mano, que daí fica com esse formato diferente de todo o resto e daí não funciona. Aí me dá um ranço cortar pra caber no YouTube. E assim, o YouTube não distribui muito o nosso podcast, basicamente, né? Sendo bastante direto. O algoritmo do YouTube não necessariamente gosta muito da gente. Mas vamos lá. E emendando aqui, ó, o Nerd Setup também mandou aqui, ó.
Hoje eu descobri que ouvir vocês no trabalho não é uma boa ideia. Eu fiquei segurando o riso o tempo todo e tenho quase certeza que as pessoas do meu lado estavam ficando preocupadas, achando que eu estava tendo um treco.
Quem nunca assistiu um programa estúpido e se arrependeu, né? Na rua ou perto de outras pessoas. Entendo sua dor.
Geralmente você tá com fone de ouvido, daí você tá tipo, com aquele sorrisão na cara, né? Dando uma risada. Daí você olha as pessoas, tipo, todo mundo passando te olhando.
E o pior de tudo é a pessoa pergunta, e aí, do que você tá rindo? E aí, se você for explicar, vai ser muito merda. Sim. Porque é sempre mais engraçado dentro da sua cabeça.
Eu já contei pra vocês que eu trabalhei com um cara que ele ria assim, ó. Daí ele ficava no trabalho vendo Chaves, cara.
Ai, daí, meu Deus. Daí
era aquelas ilha de computador, tá ligado? Eu sentava uma ilha do lado dele, assim. Daí volta e meia, tipo, sei lá, 3 horas da tarde, na hora do café.
Bom, ele é bem engraçado que ele ri igual a alguns dos personagens, né?
Pois é.
Ó, Diogo, manda do Elber, porque você tem até a equação, e você é o japonês oficial do grupo.
O Elber mandou aqui.
A equação do cagão é P1 vezes DGH1 vezes DV1 ao quadrado sobre 2.
Tem que ler com a legenda, pô, tem que ler com a legenda.
Que é igual... Bom, não vai dar pra as pessoas entenderem o que é essa equação, mas termos da equação são... Não, calma. É porque você não vai decorar a equação na tua cabeça, hein? Ah, é P1 mais DGH1.
Não, mas tá, tu lê os dois, pô.
Eu posso anotar pra usar na prova?
Então, mano.
Vou tancar essa porra, olha só.
A equação do cagão é...
Para de me ensinar, tira o cursor de cima aí, pô. Ó.
Pressão interna do furico vezes o produto da escala de fezes de Bristol vezes a aceleração da gravidade...
Pera, eu posso fazer uma pausa sobre essa escala de fezes de Bristol?
Ah.
Porque ela existe?
Claro que existe, pô. Eu já estudei isso aí. Sim, pô.
Como vocês dizem, claro que existe com essa
segurança? Eu não falei claro, eu não faço a menor ideia, mano.
Ela existe, tipo, ó. Uma equação, cara. Ele sabe o que ele tá falando, cara.
Exatamente. Inclusive, eu achei aqui no site da doutora Ana Carolina Pessoas, a proctologista, que vai do tipo 1 ao tipo 7. Tendo tipo 1, caroços duros e separados como nozes, aqueles cagão que parece de coelho. Indo pro tipo 7, que é aquela desgraça que quando você vai trocar uma fralda, você sabe que teu dia tá arruinado.
Que mas tem um monte como de coisa no meio
da fralda.
Então, temos em forma de salsicha, não sei o que. É sempre uma analogia com comida, parece, cara. Uma parece nozes, outra parece salsicha.
Ó, o tipo 3 é a forma de salsicha. Aí nós temos o tipo 4, que é alongado, com forma de salsicha lisa e macia. Por que tanta comparação com comida?
Enfim.
Todas, na verdade, tipo 2, 3 e 4 são todos diferentes salsichas. Mas...
É verdade. Tá, um abraço pra todo mundo que tá escutando isso aqui almoçando, tá?
Vamos.
Tá, continuando, tá? O produto de... No final, ó. Não, vou ler de novo, tem que ler de novo.
Pressão interna da curva vezes o produto da escala de Peirce de Bristol vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do estômago até o chão mais o produto de a escala de Peirce de Bristol de novo vezes a velocidade do fluido no reto ao quadrado dividido por 2 igual a pressão atmosférica vezes o produto, de novo, da escala de Peirce de Bristol, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura do cu até o chão, mais a escala de Peirce de Bristol, vezes... vezes a velocidade de fluido do cu até o chão, ao quadrado, dividido por 2.
Claramente ele contou muitas vezes a distância do furico até o chão.
Pois é, aquele cara com uma trena no banheiro.
Até porque, tecnicamente, eu não achei que a queda até o chão também contava no tempo. Eu achava que a partir do momento que saiu do furico, já... Tá cagado, entendeu?
Ah.
Eu não sabia que quando toco. O cara bate o relógio quando toca o chão, eu não sabia.
Quando dá o beijo do Poseidon.
Ah, meu Deus. O Janderson mandou aqui.
Será que as pessoas não trollam e tocam a campainha sem ter peixe?
E aí,
Marco? Pois é.
Mas o Marco falou que o cara vai lá e dá uma olhada, não é? Tipo, olha.
Sim, ele vai dar uma olhada. Só que... Entendi. Se tivesse uma câmera dos peixes e tivesse uma câmera do cara indo até lá os peixes, daí o cara despertei, mano. Daí ia ser filho da putagem, mano.
Aí ia ser sacanagem, né?
Porra. Não parecia um negócio muito longe, tá? Tinha a guaritinha do cara ali, pelo menos no vídeo que eu vi, o cara descia, sei lá, uns 2, 3 lances de escada e ia lá e apertava um botão. Mas tu ia acabar com o dia do cara, né, pô?
Não, e outra, né? Confiar na internet pra qualquer coisa dar certo é pedir pra dar ruim, né?
Pois é. Ah, eu acho que deve ter... como é que fala? Não é amostra. Sei lá, tantas pessoas... Tem uma taxa de gente falando que tem... tocando a campanha por um tempo, né? Daí quando passa a ser relevante, o cara vai lá e se levanta e vai, né?
Uhum.
E o último aqui, o senhor Tescaro disse... Ótimo episódio, feliz com o retorno de vocês. Lembrando que ele esse aqui é um comentário que foi lá no Spotify. Então, galera do Spotify, vocês também conseguem comentar e participar das enquetes por lá. Quando eu lembro de pôr, porque agora eu me dei conta que eu esqueci de pôr a última enquete lá. Mas, falando em enquetes, então, sai o resultado da nossa pergunta aí pra galera, se eles querem, né, os membros e os apoiadores, se eles querem participar dos nossos minigames, e pra isso eles vão ter que sobreviver ao fato de que a gente esconde a resposta deles nos episódios antecipados, né, e se eles querem que a participação dele conte ponto pra gente. E tem já os resultados, então, tanto no YouTube quanto no Apoia-se, a vitória foi grande em favor da opção número 1, que é sim, esconde a resposta e vai valer ponto. No YouTube, metade da galera quis essa opção. E lá no Apoia-se foi esmagador, foi 8-1. 8 pessoas votaram nessa primeira opção. Aí, em segundo lugar, lá no Apoia-se, que na verdade o único voto que não foi disso, teve um apoiador que queria que a gente escondesse a opção, mas não queria que os apoiadores contassem como ponto, né? E no YouTube, teve ali um terço que disse que é pra manter como tá. É o pessoal que veio antecipado e não quer, não vai conseguir sobreviver com a ansiedade de uma semana de saber a resposta, provavelmente. E ficando em último, ficou em 17% ali o sim, mas só esconde a resposta. É o pessoal que até quer brincar, mas não queria necessariamente que os apoiadores e os membros contassem pontinho na nossa disputa. Mas então é oficial. Eu acredito que esse episódio, o próximo episódio, a Saori já tá editando, escondendo a resolução desses, né? Que é de pontuação e tal. É possível que vocês vão ter que sobreviver aí com essa ansiedade, esperar o episódio final sair pra saberem a resposta. E principalmente, isso vai ser importante aí daqui pra frente pra gente ver como é que sai a pontuação.
Né? Tá, mas isso não é o principalmente. O principalmente é que eu já tenho um ponto, então é isso?
É na retroativo?
Claro, pô. Eita. Aquele do boxeador lá, pô.
Pronto, agora começou, né? Começou o golpe já.
Você coloca regras no meio do jogo, Diego.
Não, eu não coloquei regras. Eu sugeri pra gente fazer, mas assim, se é retroativo, eu não sei. Daí a gente vai ter que ir pro STF,
já
entendeu?
Já faz uma enquete aí, ó. É retroativo?
Foi só essa, né, eu acho.
Acho que foi
só uma até agora. Foi só uma até agora. Ah, mas é muito chorão, mano. Mas eu, por mim, tanto faz. Pra mim, me dá esse pontinho aí, senão eu não vou conseguir conviver com o Marco a temporada inteira dizendo que a culpa é do ponto que a gente roubou dele na primeira rodada.
Dale.
Eu tenho um minigame que eu tô elaborando há uns 2 meses e vocês vão comer terra, mano. Prepara.
Meu Deus, o cara tá preparando uma dissertação de mestrado.
Ah, cara, depois do meu desempenho deplorável na passada, eu vou ter que, né, fazer um coaching de, sei lá, pô. Eu tô me esforçando.
Enquanto você tá fazendo, você escuta a música do Rock Balboa, tá ligado?
Claro.
E vai buscando informação. Então tá, senhores, fechamos?
Fechamos.
Closed.
Então tá, novamente aquele muito obrigado aos nossos membros e aos apoiadores que têm aí ajudado financeiramente a essa bagunça aqui acontecer, e também a todos aqueles que não são membros, não são apoiadores, mas nos ajudam aí divulgando o podcast, recomendando ele pros queridos e queridas e para inimigos também, pode ser também, a gente não julga, e a gente se vê na semana que vem.
Valeu, galera, um abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer um Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com.
Qual é o tipo de minigame de hoje?
Não, é de historinha.
Tá bom, a gente tem que desvendar ela, né? Então tá, galera do chat ajuda nós.
Só que...
Não vale ponto?
Só que eu não sei se é uma história que... Bom, vamos ver.
O Diogo sempre abre os minigames dele com... Ah, não sei se vai dar.
Não sei se é bom.
Ah, não sei se vocês vão... É o cara que disse que não estudou pra prova e daí tira 9,5. Antônio Rodrigues mandou os parabéns pra gente, que a gente levou 15 minutos pra falar de cu na gravação de hoje.
Foi rápido.